Sr. Deputado Rui Vilar assume a condução. Não, no ponto número 2 é a aprovação da ata 97. Foi distribuída aos senhores deputados. Pergunto sobre a mesma alguém se quer pronunciar, não sendo o caso, coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 97. O ponto número 3 está a cargo do senhor deputado Alexandre Simões, do grupo parlamentar do PSD, na exata medida em que lhe foi atribuída a função de relator do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022. Pelo que, de imediato, Sr. Deputado, lhe dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Atento à hora, vou procurar ser sucinto, caso concordem os Srs. Deputados, na medida em que este relatório é vasto, portanto, compreende um conjunto e uma ampla... um amplo campo de análise. Naturalmente que, no que respeita a esta comissão, está devidamente focado, mas, de forma sucinta, portanto, o relatório visa o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, cabendo este relatório, portanto, tomar nota dos aspectos mais relevantes no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Nessa medida, o presente parecer incide, portanto, sobre o título 6º do relatório, portanto, relativo às políticas internas da União Europeia, e, portanto, é sobre esse que se tratará com maior precisão e que nos levará aqui a uma análise muito sucinta. Apenas dizer-vos que o Governo destaca algumas áreas como verdadeiramente estratégicas para o futuro da União Europeia, portanto, neste contexto. Sinteticamente, a segurança energética. O segundo ponto que faz referência é a autonomia estratégica e o terceiro ponto é a integração da União Europeia numa comunidade europeia politicamente mais alargada. Portanto, o relatório versa igualmente sobre aquilo que é o semestre europeu, no seu capítulo primeiro, referente àquilo que é a publicação da comunicação da análise anual de crescimento sustentável e restantes documentos constituem o pacote de outono, apresentado em novembro de 2021. E é precisamente nesta comunicação que é apresentada a visão da Comissão sobre as prioridades da ação da União Europeia para o ano transato, e que toma como mote a sustentabilidade competitiva, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, não me alongando muito relativamente a este conjunto de aspectos, nos quais se dá atenção, por exemplo, ao Programa Nacional de Reformas, apresentado pelo Governo à Comissão em abril, igualmente, do ano passado, importa aqui, eventualmente, dar algum destaque aos relatórios e recomendações por país, Country Reports, em que, no dia 23 de maio, a Comissão Europeia apresentou ao Conselho os relatórios por país. E no que Portugal diz respeito, a Comissão considerou que a economia portuguesa, enfim, continua a recuperar, após ter sido duramente atingida pelos efeitos da crise, e reconheceu que Portugal registrou progressos estratégicos para corrigir os desequilíbrios. No entanto, há um conjunto de desequilíbrios identificados e que se prendem, acima de tudo, com níveis elevados de dívida externa, privada e pública, num contexto de baixo crescimento da produtividade. Portanto, em julho, o Conselho Ecofin aprovou as conclusões relativas às análises e, nesse âmbito, foram detectados desequilíbrios macroeconómicos em 10 Estados-membros, sendo esta lista anteriormente 12, no qual Portugal está incluído, e os desequilíbrios apontados foram salientados, não sendo classificados, no entanto, como excessivos. Portanto, há um conjunto depois de um relato relativamente àquilo que são as várias políticas internas da União Europeia, ao nível da União Económica e Monetária, dos serviços financeiros, com destaque para a União Bancária, aquilo que é a tentativa de se prosseguir no âmbito do terceiro pilar. A fiscalidade é outro tema abordado no âmbito da política interna da fiscalidade e, portanto, aqui procura-se, acima de tudo, garantir um nível mínimo naquilo que foi o acordo alcançado sobre a diretiva, uma das diretivas, um nível mínimo mundial de tributação para os grupos de empresas multinacionais e grandes grupos nacionais da União. Portanto, este lastre, este conjunto, enfim, de aspectos reportados ao longo daquilo que foi o ano e o trabalho desenvolvido pelo Governo no contexto de Portugal, de desenvolvimento de Portugal, de construção da União Europeia, foi analisado por esta Comissão e, passando já para as conclusões, importaria aqui dar nota que, da parte que nos toca enquanto Comissão, devemos entender que estaremos em condições, se tal for entendido, de remeter à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais previstos o presente parecer. E coloco-me à disposição para qualquer questão que entendam por bem suscitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer o parecer e a sua apresentação pelo Sr. Deputado Alexandre Simões. Naturalmente que acompanharemos o parecer e queremos também agradecer aos serviços que apoiaram na sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao parecer do Sr. Deputado Alexandre Simões, gostaria também de cumprimentar o autor deste parecer. Dizer também, aqui em jeito de declaração de voto, de que o nosso voto relativamente a este parecer é sobretudo relativo ao relatório em si, e àquilo que está plasmado no relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022, tendo em conta que não haverá espaço para votação deste relatório noutra sede, a não ser nas várias comissões, e que, nas matérias que dizem respeito a esta comissão, aquilo que tem sido a política da União Europeia e do Governo português no quadro da União Europeia tem sido contrária àquilo que nós defendemos, em particular com o aprofundamento da União Bancária, com a criação da União de Mercado de Capitais, com atropelos à soberania em matéria fiscal e também com uma questão mais geral de restrições à autonomia, à soberania financeira e orçamental do país, com um conjunto de instrumentos, sejam eles o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Semestre Europeu e ainda a avaliação pós-programa que ainda continuamos a ter explicitada neste relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. E, portanto, o nosso sentido de voto é essencialmente relativo às políticas que têm sido seguidas no plano europeu e no plano nacional correspondentes ao que diz respeito à União Europeia, não tanto em relação ao parecer em si, e, portanto, gostaria de deixar aqui esta ressalva, cumprimentando o autor do parecer e manifestando aqui esta posição sobre o relatório em si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para cumprimentar o deputado Alexandre Simões pela elaboração do parecer, e exatamente na mesma linha do deputado Duarte Alves, exatamente porque este relatório não é depois sujeito a nenhuma outra votação. Deixar claro que a votação favorável que vamos fazer deste parecer não implica uma apreciação totalmente favorável daquilo que tem sido o trabalho deste Governo junto da Comissão Europeia e das instâncias europeias de que Portugal faz parte. Portanto, era deixar isso claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Só para, antes de mais, agradecer o relator de parecer, o deputado Alexandre Simões, pela apresentação exaustiva do mesmo, estava bastante completo, e para transmitir efetivamente que nós nos vamos pronunciar exatamente sobre o parecer e não sobre o relatório, e portanto que iremos ser favoráveis ao mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então passar à votação. Eu pergunto relativamente ao parecer elaborado pelo Sr. Deputado Alexandre Simões, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O grupo parlamentar do PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Agradeço ao Sr. Deputado Alexandre Simões o trabalho e a apresentação do mesmo. O ponto número 4 é a discussão e votação do parecer da proposta de lei 73 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, do proposta de lei do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026. O Sr. Deputado Rui Vilar, a quem cumprimento e dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou seguir o exemplo aqui do meu colega Alexandre Simões e fazer uma exposição sucinta do parecer, uma vez também tenho a certeza que já todas as senhoras e senhores deputados já o leram, tal como os pareceres das outras comissões e o parecer da SES. Relativamente à proposta de lei número 73, 15ª da primeira sessão do Governo, cumpriu todos os requisitos do regimento da Assembleia da República e, portanto, está dentro de toda a legalidade. Quanto ao seu objeto, motivação e conteúdo, o que destaco na presente iniciativa são as propostas das grandes opções de política económica, social e territorial para os anos de 2023 a 2026 e ainda a programação orçamental plurianual para os subsetores da Administração Central e da Segurança Social. Relativamente ao financiamento destes investimentos, o Governo salientou a importância do Orçamento do Estado e ainda ao conjunto de instrumentos de financiamento no quadro europeu, designadamente o Programa de Recuperação e Resiliência, PRR, e o Portugal 2030. E os objetivos visados pela iniciativa estão também em consonância com esses programas, quer a Estratégia Portugal 2030 e também o Programa Nacional de Reformas, tal como o PRR já referido, e, por último, mas não menos importantes, os objetivos de desenvolvimento sustentável. A estratégia de ação política que orienta estas grandes opções desenvolve-se em duas dimensões intrinsecamente ligadas. A primeira é uma resposta de curto prazo atenta a desafios imediatos, nomeadamente os efeitos da manutenção da instabilidade geopolítica decorrente da agressão russa à Ucrânia, continuando assim a implementação de medidas com vista ao reforço da autonomia energética do país, à preservação da capacidade produtiva do país e à proteção dos mais vulneráveis na resposta aos aumentos dos preços. E depois, em segundo, uma resposta de médio e longo prazo focada em objetivos orientados para a aceleração da mudança do modelo de desenvolvimento económico, social e territorial do país, baseado cada vez mais na redução das desigualdades, no conhecimento, na sustentabilidade, na tecnologia e na inovação. E a resposta que o Governo dá aos objetivos mencionados integra 5 áreas de atuação estruturadas em torno de um desafio transversal, que é a boa governação, e 4 desafios estratégicos que eu passo a elencar. O primeiro desafio estratégico são as alterações climáticas, o segundo, a demografia, o terceiro, as desigualdades, e o quarto, a sociedade digital da criatividade e da inovação. Quanto ao cenário macroeconómico apresentado nas grandes opções, importa destacar que o crescimento da economia portuguesa para este ano é revisto em alta, para 1,8% face ao Orçamento de Estado para 2023, e o Governo entende que é motivada pelos impactos menos severos do que o esperado na guerra da Ucrânia e também num contexto inflacionista a que está associado o processo de normalização da política monetária e também as perspectivas mais favoráveis para as exportações de serviços. A partir de 2023, o crescimento do PIB tenderá a estabilizar em torno dos 2%, uma aceleração justificada pelo dinamismo das exportações de bens e de serviços. Quanto ao parecer do Conselho Económico e Social, ele foi aprovado em plenário do SES, no dia 11 de abril. Este ano, juntamente com o parecer sobre o Programa Nacional de Reformas, sendo que o documento do SES sublinha o caráter inovador face à pronúncia simultânea sobre os dois documentos distintos. O SES volta a referir à ausência do cenário macroeconómico. Eu confesso que aqui fiquei com algumas dúvidas, porque na proposta que nos chegou o cenário macroeconómico constava, mas pelos vistos e pelo relatório do SES, a quando do envio para o SES, este ainda não constava e eles voltam a referir isto, tal como nos anos anteriores, pois entendem que não é aceitável e que os impede de avaliar corretamente o impacto das medidas anunciadas. O SES sublinha também aquilo que já referi, do alinhamento com o PRR e com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, por fim, salienta que os documentos acentuam uma imagem de reputação, de credibilidade, de estabilidade e de sustentabilidade perante os parceiros nacionais e internacionais. Por fim, o SES valoriza a vertente da globalização e da abertura a outros espaços continentais, focando a política de cooperação em espaços geográficos e áreas setoriais, onde o país tem maior capacidade de intervenção e melhor êxito para atingir resultados. Relativamente à opinião do deputado relator, vou manter reserva e tal como como é previsto, faremos a nossa opinião para a discussão em plenário. Nas conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças conclui que a proposta de lei número 73, 15ª primeira, do Governo, que aprova as grandes opções para 2023 e 2026, reúne os requisitos constitucionais e regimentais necessários para ser discutida e votada em plenário. Em anexo, constam então os pareceres que já referi e a nota técnica, e à qual também agradeço aos serviços a sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se sobre o parecer que acaba de ser apresentado há pedidos de palavra. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Rui Vilar pela elaboração deste parecer. E aproveitar esta oportunidade, sabendo que não vou aqui discutir o conteúdo da proposta de lei, teremos a oportunidade de discutir à tarde e de votar na sexta-feira, mas não posso deixar de referir que esta é a primeira vez que discutimos as grandes opções numa altura desfasada da discussão do Orçamento do Estado. Acabou por ser sempre, por diferentes circunstâncias, acabou sempre por acontecer que a discussão das grandes opções do plano, ou agora grandes opções, acabaram sempre a ser discutidas ao mesmo tempo que o Orçamento do Estado. Pela primeira vez vai ser numa altura desfasada, isso para nós não é indiferente, aliás, vamos referir esse assunto na discussão hoje à tarde, mas eu gostaria só de assinalar que talvez tenhamos, enquanto Comissão de Orçamento e Finanças, não este ano, porque já penso que não vamos a tempo, mas de eventualmente avaliar como é que nós tratamos esta proposta de lei, se tratamos desta forma, portanto, com um parecer que é aprovado e pronto, e vai para o plenário e não há mais assunto, ou se deve ter outro tipo de tratamento, uma vez que essa questão não se colocava em todos os outros anos, porque a discussão era enquadrada no próprio Orçamento do Estado, e, portanto, não havia grande dúvida sobre quais os procedimentos a ter, porque eles próprios se enquadravam na discussão do Orçamento. Deixo apenas isto para reflexão da Comissão, para futuro, não para este ano, mas para futuro, e, portanto, em relação ao parecer, apenas cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito. Faça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para, do nosso lado, apenas para agradecer ao deputado Rui Vilar a elaboração do parecer, a sua apresentação bastante fundamentada. Agradecer também aos serviços que auxiliaram e fundamentaram a preparação deste mesmo parecer e vamos naturalmente acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Junco Trino de Figueiredo. Faça.
Sr. Presidente, para além de cumprimentar e agradecer ao deputado Rui Vilar pela elaboração e apresentação do parecer, queria pegar nesta ideia do deputado Duarte Alves, porque, de facto, esta Comissão de Orçamento e Finanças devia ter, em relação ao processo orçamental, nas suas vertentes preparatórias de discussão e de verificação, de escrutínio posterior, devia ter algum equilíbrio de atenção e de tempo dedicado. Se no passado isso não era muito evidente, porque, como foi dito, os momentos de apresentação acabavam por coincidir, se mantiver, e é bom e saudável que isso se faça, se mantiver este calendário que este ano se conseguiu, era bom discutir as grandes opções e as outras peças da primeira fase do orçamento, o Plano Nacional de Reformas e o Plano de Estabilidade, com mais profundidade. E acrescento, que já na altura da discussão da Contagem de Estado deste ano, que a própria Contagem de Estado também merecia uma discussão mais aprofundada, porque senão é um conjunto de objetivos não verificados, não medidos, e acabam por não ter a importância que eles deveriam ter do ponto de vista da eficácia de todo o processo orçamental. Portanto, não sei como é que isto regimentalmente se podia fazer, mas marcar uma reflexão um bocadinho mais estruturada sobre este tema, para que a Comissão possa assumir um calendário de acompanhamento destes vários documentos e destes vários momentos do processo orçamental, parece-me uma excelente ideia e agradeço ao deputado Duarte Alves ter trazido esse tema.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Rui Afonso, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao relator, o deputado Rui Vilar, a apresentação do parecer e informar que iremos acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar o parecer do Sr. Deputado, apresentado pelo Sr. Deputado Rui Vilar. Pergunto quem vota contra. Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Relativamente ao repto lançado à Comissão. Senhoras e senhores deputados, como sabem, esta matéria está plasmada no artigo 34º da Lei de Enquadramento Orçamental, uma lei de valor reforçado que tem a particularidade de não carecer nenhuma maioria qualificada para ser alterada. E, portanto, a reflexão deve ser feita e, portanto, traduzida eventualmente numa densificação ou alteração do artigo 34, porque o que o artigo 34 refere é a data de entrada, os elementos que o acompanham e o prazo em que tem que ser votado. E, portanto, a eventual introdução de quaisquer outras diligências terão que ser plasmadas em lei, portanto, fica a reflexão, porque tratando-se de matéria concretizada em lei, não é nem sequer uma matéria que seja propriamente densificável através do nosso regulamento. Quer dizer, em tese sim, desde que obedeça a todos estes requisitos, mas a sua natureza vinculativa seria no mínimo discutível. Prosseguimos dando a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, que eu cumprimento para a apresentação, seguida a discussão do parecer relativo ao projeto de lei 714, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que elimina a obrigação de pagamento para cumprir a obrigação de preenchimento anual do IES. Sr. Deputado, faça a palavra sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E, de facto, o projeto de lei 714, 15ª da IEL, elimina a obrigação de pagamento para cumprir a obrigação de preenchimento anual do IES. Foi apresentada no dia 11 de abril de 2023 à Assembleia da República, pelo respectivo grupo parlamentar, está acompanhada da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género, foi admitida a 19 de abril e baixou na generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças e cumpre, portanto, os requisitos legais e regimentais quanto ao poder de iniciativa. O debate em plenário desta iniciativa está agendado para a sessão plenária de dia 12 de maio. Os proponentes começam por defender que a simplificação fiscal é uma necessidade premente em Portugal, argumentando que o sistema fiscal nacional se reveste de um nível de complexidade que obstaculiza ao desenvolvimento económico do país, nomeadamente na ótica do investimento externo. Em concreto, remetem para a informação empresarial simplificada, designada por IES, pelo facto de ela estar sujeita ao pagamento de uma taxa. Aliás, os proponentes pretendem, através desta iniciativa, extinguir a referida taxa da prestação de contas. A iniciativa cumpre também os requisitos formais do regimento da Assembleia da República e de referir que, conforme decorre da nota técnica, o disposto no artigo 3º da iniciativa, ao determinar que o membro do Governo responsável pela área da Justiça procede à alteração da portaria 1416-2006, de 19 de dezembro, por forma a eliminar a taxa devida pelo registro da prestação de contas, pode ser encarada como uma injunção dirigida ao Governo. Todavia, a norma aparenta ser apenas redundante, dado que visa adequar o regulamento em questão à alteração legal agora proposta. Como tal, parece não suscitar dúvidas de constitucionalidade. A iniciativa não suscita, de acordo com a nota técnica, questões de relevo no âmbito da lei formulário, nem das regras de logística formal, sendo apenas feitos reparos pontuais. Não se localizaram antecedentes nem quaisquer iniciativas ou petição de âmbito semelhante e de notar que poderá ser pertinente a consulta do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Ordem dos Contabilistas, do Banco de Portugal, do Instituto Nacional de Estatística e dos Registros e Notariado. Enquanto relator, dispenso-me de emitir opinião, não deixando de constatar que é a aplicação da velha máxima do laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, dos liberais do século XVIII. Face ao exposto, propõe-se que a Comissão de Orçamento e Finanças conclua que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, no âmbito do poder de iniciativa, apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 714-15ª, elimina a obrigação de pagamento para cumprir a obrigação de preenchimento anual do IES. Em segunda conclusão, o Projeto de Lei em apreço reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e para ser discutido e votado na generalidade em plenário da Assembleia da República e, por fim, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência Presidente da Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à discussão o Sr. Deputado Sobral de Andrade, faz favor.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, eu peço desculpa, não vou dizer aquilo que é habitual, que agradeço e elogio, para fazer ao contrário. elogio e agradeço. Penso que ficamos bem na mesma, não é? Muito obrigado, parecia tão impecável e é de grande utilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vamos proceder à votação do parecer apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Braz relativo ao projeto de lei 714. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Braz o trabalho desenvolvido. O ponto número 6 é a discussão e votação de um parecer relativo a um projeto de lei 674, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto do PCP, de devolução de verbas do Fundo de Garantia Automóvel a fim de reduzir o preço dos prémios de seguro automóvel e uma primeira alteração ao Decreto-Lei 291-2007, de 21 de agosto. O parecer foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Fui informado pelos serviços da impossibilidade do senhor deputado relator Rui Tavares comparecer na reunião, por justificação que é, obviamente, aceito pela mesa. Como os senhores deputados bem sabem, nos termos do artigo 136, número 3, a não aprovação do parecer não prejudica o curso do processo relativo da respectiva iniciativa. No entanto, tendo sido apresentado e, a menos que haja qualquer objeção ao seu teor, eu penso que está em condições de poder ser votado. Claro que se houver alguma objeção, não estando o deputado ou relator, não há possibilidade de o alterar, mas como refere no ponto C, que a iniciativa reúne os requisitos para a sua discussão em plenário, que é hoje à tarde, portanto é insuscetível de poder ser adiado, eu colocava à consideração dos senhores deputados a possibilidade de o votarmos, portanto foi feita genericamente a apresentação por parte do Presidente, e assim sendo não objeções, eu perguntava, relativamente ao teor do parecer distribuído, se alguém vota contra, não há, se alguém se abstém, não há, está aprovado então por unanimidade e, à distância, felicito o Sr. Deputado Relator pela elaboração do trabalho. O ponto número 7 é a discussão de um projeto de resolução do PS, o projeto de resolução 521, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que recomenda ao Governo que proceda à criação de um fundo de garantia para os riscos climáticos e sísmicos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos para a sua apresentação e discussão. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, de facto, temos este projeto de resolução que vem também ao encontro de uma discussão que já foi tida em plenário sobre um assunto, sobre este mesmo assunto e com outros projetos a este respeito. Ele resulta naturalmente daquilo que também já foi a discussão que tivemos recentemente na audição com a ASF, a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, em que se discutiu aquilo que é uma proposta já antiga, no sentido de criar um fundo de garantia para os riscos sísmicos e que se torna evidente a necessidade de alargar esta cobertura também para os riscos climáticos. Vimos no passado mês de dezembro chuvas fortes que afetaram as nossas cidades e territórios, causando danos de muitos milhões de euros. Recordo, enfim, não só aqui na zona circundante de Lisboa, como também, por exemplo, na Fortaleza de Valença. Temos, naturalmente, também as evidências dos recentes sismos, seja na Turquia e na Síria, seja há uns anos mais atrás, por exemplo, na Itália. E aquilo que nós podemos constatar é que os danos climáticos são realmente muito grandes. A Agência Europeia para o Ambiente estimou cerca de 500 bilhões de euros e, portanto, é de facto um valor muito significativo. Ora, aquilo que nós vimos propor é justamente aquilo que já existe num conjunto muito grande de outros países, e o projeto de resolução faz justamente essa referência, é que existem já mecanismos deste género em muitos países. O caso do FlooDRE no Reino Unido, que é um mecanismo de resseguro, também o Fundo Austríaco de Catástrofes, o Fundo de Calamidades Belga, o Conselho de Tempestades na Dinamarca, a Caixa Central de Resseguros em França, o Seguro Público de Catástrofes Naturais na Islândia, o Sistema Suíço de Seguro de Perigos Naturais, o Esquema Nacional Norueguês, enfim, excuso-me aqui também ao caso romeno e espanhol de falar de todos os casos. Mas isto, no fundo, para dizer que a experiência hoje é bastante mais consolidada do que aquela que existia quando o Fundo de Riscos Sísmicos foi proposto em Portugal, e essa experiência acumulada a nível internacional permite-nos, com toda a confiança, poder avançar na criação e regulamentação do Fundo de Garantia para os Riscos Climáticos e Sísmicos. É justamente isso que nós queremos promover. Naturalmente que isso poderia permitir uma maior satisfação das indenizações, porque sabemos que em uma grande parte destes danos não estão cobertos pelos seguros, e também, no fundo, ao reduzir este hiato na proteção, também assegurar um pagamento mais atempado das indenizações que daí puderem advir. E, portanto, no fundo, era esta a nossa proposta, e temos toda a expectativa e esperança que possa resultar na sua rápida operacionalização da parte do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está aberta a discussão do projeto de resolução. Palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, que é o parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Matos pela apresentação e pela apresentação nesta comissão de um projeto que efetivamente se prende com uma matéria muito relevante. Naturalmente falamos aqui, enfim, uma recomendação e como tal, muito aquém daquilo que o país precisa, mas, no entanto, é uma proposta que merece discussão e apreciação por parte dos deputados. E nesse contexto, realçar que, efetivamente, contemplam aqui dois fatores de risco, quer o climático, quer o sísmico, que aponta vários custos, nomeadamente em sede do PIB, mas temos aqui um aspecto que ainda mais importante, que é os humanos. Portanto, nem é um aspecto que importa aqui abordar e até colocar em primeira linha, no primeiro patamar, é exatamente os custos humanos que, por exemplo, uma catástrofe sísmica poderia provocar no nosso país. E bem sabemos o país de risco em que vivemos. Por outro lado, enfim, esta proposta vem sendo suscitada desde há muito tempo. A ASF, por exemplo, já propõe desde 2010, enfim, e portanto é uma preocupação de todos, e portanto as perdas seriam muitas. No entanto, isto é uma proposta ajusante, porque a montante o que importaria era dar prossecução, portanto, a um conjunto de medidas preventivas e de políticas, enfim, rigorosas ao nível da construção, como, por exemplo, até foi a ser desenvolvido na Turquia, que, na sequência do sismo, tiveram a sorte de já terem tido, por exemplo, a experiência daquilo que é o tipo de construções utilizadas no Japão, para hospitais, nomeadamente, e que permitiu, precisamente, a prevenção de acidentes de maior gravidade, porque quando há um terremoto, aquilo tem de funcionar, é, por exemplo, em primeira linha, os serviços hospitalares para a assistência, portanto, das vítimas e dos feridos. E, nessa medida, aliás, o próprio PSD propôs, em sede do Orçamento de Estado, uma proposta de avaliação da vulnerabilidade sísmica e reforço, por exemplo, do Fundo de Financiamento de Descentralização, e lamentamos que o PS, à época, tenha votado contra. E, nessa medida, enfim, subscrevendo aquilo que é a preocupação aqui apresentada pelo Sr. Deputado, dizer que Portugal pode fazer muito mais, o Governo pode fazer muito mais, e dou o exemplo, por exemplo, do Hospital de Lisboa Oriental, relativamente ao qual ainda se pensa, eventualmente, em introduzir um sistema de proteção sísmico, nomeadamente através de isolamento de base. Isso não foi contemplado, portanto, ainda está, enfim, a uma matéria que não foi considerada, e o custo poderá ser muito grave, quer para os utentes, quer para a capacidade de satisfação, no caso de uma tragédia, de todos aqueles que têm de ser apoiados. Portanto, é que são pontos que importaria ter em conta e discutir e, portanto, contemplar também, e foi pena não ter sido contemplado em sede desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Não registro mais nenhum passeio a registrar. Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que estas questões dos riscos sísmicos e climáticos também precisam de ter, de facto, uma abordagem bastante séria do país, e temos vindo a propor várias medidas no sentido do reforço da resistência sísmica dos edifícios, porque consideramos que essa é a primeira linha de segurança, é o reforço da resistência sísmica dos edifícios, e pelo contrário temos tido legislação que tem sido aprovada que relaxa esse tipo de requisitos. E no nosso entender tem que ser exatamente ao contrário. Nós, pelas próprias circunstâncias do país, temos é que ter melhores garantias de segurança sísmica dos edifícios, e essa é, em primeiro lugar, a maior forma de evitar danos maiores para aquilo que mais tarde ou mais cedo poderá vir a acontecer. Relativamente ao projeto de resolução aqui do PS, que se trata, no fundo, de uma recomendação para uma avaliação por parte do Governo da criação de um fundo de garantia para riscos climáticos e sísmicos, parece-nos que o projeto de resolução, se alguma crítica pode ter, é de que não vai de forma muito profunda àquilo que pretende em concreto para este fundo. Eu não digo que apresentassem um projeto de lei que tivesse já a definição de tudo, de como é que este fundo iria funcionar. Mas uma recomendação para uma avaliação em conjunto com a ASF, bom, eu creio que o Governo tem a responsabilidade de ir sempre avaliando as políticas públicas, mas pelo menos que nos dessem uma pista neste projeto de resolução do que pretendem, de como é que poderia ser financiado este fundo em particular, não é? Porque quando se fala de um fundo de garantia, temos sempre que pensar como é que vai ser financiado, a partir de que valores e quais são as fontes de financiamento para este fundo. Ainda o projeto anterior, o parecer anterior e o projeto que será hoje discutido à tarde, sobre o Fundo de Garantia Automóvel, a verdade é que esse fundo foi criado, e bem, e é bom que exista, mas hoje a própria ASF reconhece que está sobredimensionado, não é? E, portanto, que é necessária uma devolução aos consumidores. É nesse sentido que vai a proposta do PCP. Mas não quero desviar o assunto para o Fundo de Garantia Automóvel, mas isto para dizer que a forma como se cria um fundo deve ser um aspecto de algum cuidado, não é? E, portanto, eu entendo que se queira dizer para o Governo fazer essa avaliação. No entanto, quando um partido apresenta um projeto de resolução, eu creio que nestes aspectos deve já dar alguma pista de qual é a sua intenção do ponto de vista da fonte de financiamento para a criação de um fundo com estas características. De resto, a preocupação é adequada. E pronto, fica mais uma recomendação ao Governo. No entanto, queremos que é a responsabilidade do Governo ter sempre estas preocupações em cima da mesa. Se a Assembleia da República tem que dar esse impulso, muito bem, cá estamos para dar esse impulso então a que o Governo faça essa reflexão junto com a ASF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria fazer a injustiça de achar que o Partido Socialista apresenta este projeto de resolução como uma espécie de sinalização de virtude para mostrar que foram os únicos que ouviram os alertas da ASF, mas há aqui dois ou três indícios que não me tranquilizam completamente. O facto de assumir a forma de um projeto de resolução, e um projeto de resolução não só pode ser uma recomendação em si, mas porque é particularmente vago e esquivo naquilo que poderia verdadeiramente interessar. Diz que os riscos deviam ser distribuídos por todos os intervenientes, mas depois vai-se a ver, e basicamente a distribuição entre franquias, prémios de seguros e resseguros, como se o facto de mutualizarmos riscos não implicasse que eles acabassem sempre a ser pago pelos mesmos. E, sobretudo, quando faz uma menção, assim, quase como não quer a coisa, que a ASF falou que não era mau que se tornasse obrigatório a cobertura de riscos sísmicos nas apólices multirriscos. Portanto, não sei se o que está aqui é pesado de todas estas omissões e depois recomenda uma criação do fundo, não é o estudo, é a criação, sem saber muito bem quem é que vai pagar e se é de natureza obrigatória, facultativa e em que medida e quanto é que isto tudo custa. Portanto, acho que a preocupação é legítima, acho que o assunto é sério e merece de facto um tratamento. Não pode é deixar omissa e por simplesmente de recomendar ao Governo que faça uma coisa sem que a sua natureza voluntária ou compulsiva seja clara e sem que as fontes de financiamento elas próprias também estejam claras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós consideramos que este processo de resolução acaba por ser uma abordagem um pouco tímida de um tema que é muito importante para o país. Consideramos que realmente o projeto de resolução em si, embora esteja bem fundamentado, mas encontra-se vago, efetivamente, na situação de percebermos como é que o fundo irá funcionar ou quais são os pressupostos que estão subjacentes ao funcionamento do fundo, nomeadamente o seu financiamento, e portanto achamos que realmente uma abordagem deste tipo deveria ser uma abordagem mais, enfim, mais aprofundada e com outro tipo de pressupostos. Entendemos que realmente, digamos, é legítimo, é um projeto de resolução legítimo e é importante, sobretudo pelo facto de, realmente, dos últimos acontecimentos que ocorreram em dezembro do ano passado e realmente mostrar uma fragilidade grande, na proteção das pessoas que foram afetadas, das famílias e das empresas que foram afetadas pelos fenómenos climáticos. De qualquer das formas, achamos que, quer dizer, é um projeto de resolução que sabe muito a pouco, exatamente pela sua pouca eficácia, por não ter também um caráter executivo, e, portanto, enfim, iremos abster-nos relativamente à votação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Para concluirmos este ponto, devolvo a palavra ao senhor deputado Miguel Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e queria agradecer os vários comentários em que se registra, de facto, a unanimidade em relação à pertinência dos riscos climáticos e sísmicos e a importância de assegurar uma maior cobertura dos seguros nesta área. Queria poder responder a algumas das questões que foram suscitadas, designadamente em relação a isto não ser um projeto de lei, portanto, à forma do diploma. Naturalmente que, se olharmos para aquilo que é o Fundo de Garantia Automóvel, o Fundo de Acidentes de Trabalho, verificamos que eles estão ambos regulamentados por decreto-lei e verificamos também que, enfim, não consta que a Assembleia tenha tido outro tipo de iniciativas nesta área, nem que os partidos aqui representados o tenham feito. E, portanto, até ver, não só esta é uma iniciativa que corresponde à forma melhor, como também corresponde à forma que o deputado do PSPCP Data que já apresentou, nesse caso, o PAN apresentou o projeto de lei, não é? O senhor deputado tem razão, estou-me a recordar, no entanto, mantenho o que digo em relação ao tipo da forma, considerando os outros fundos de resseguro que já existem, nomeadamente o Fundo de Garantia Automóvel e o Fundo de Acidentes de Trabalho. Também não é verdade, e apelava que o Sr. Deputado Duarte Tales pudesse ler de novo o projeto de resolução, porque ele não pede para que seja avaliado, ele diz mesmo explicitamente que recomenda ao Governo que proceda à criação e regulamentação do fundo, e portanto, do nosso ponto de vista, isso está bastante claro. O que é preciso avaliar é quais são as opções para reduzir o hiato de cobertura, porque o fundo, sendo obrigatório ou sendo voluntário, irá afetar como é que o hiato de cobertura se mantém ou não. Naturalmente, mesmo sendo voluntário, ele poderá reduzir o hiato de cobertura, nomeadamente porque torna mais clara no mercado aquelas que são as opções que estão disponíveis. E ao reduzir, através da mutualização, os custos idiossincráticos de cada seguradora e de cada segurado, poderá permitir a partilha de custos e assim a redução de custos para a generalidade das pessoas. Agora, isto responde um bocadinho às perguntas do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que de facto eu percebo que gostava de ter um projeto mais concreto, mas é preciso ter isso, ter em conta como é que isto se encaixa, por exemplo, na transposição que vamos ter agora da diretiva dos seguros dos seguros de automóveis, como é que isto se enquadra também na implementação do direito ao esquecimento e, portanto, como é que no quadro geral do setor segurador e já agora as reformas que estão previstas na área da habitação, como é que tudo isto se encaixa do ponto de vista dos custos para quem toma um seguro, porque se for obrigatório vai representar para muitas pessoas um encargo. No entanto, também sabemos que, neste momento, não sendo obrigatório para toda a gente o seguro multirriscos, cerca de metade das famílias não tem um seguro multirriscos e depois só se apercebe dos custos quando realmente tem um acidente grande. E terminava apenas dizendo, em relação ao ponto do PSD, que as questões que o PSD aqui levantou da construção foram amplamente discutidas na sessão plenária em que se discutiram outros projetos sobre esta matéria, e a conclusão a que penso que todos os partidos chegaram foi que Portugal já tem uma legislação mais ambiciosa do que aquela que a União Europeia prevê do ponto de vista de a proteção sísmica dos edifícios, e portanto, nesse sentido, enfim, obviamente que há caminho a fazer para assegurar a implementação dessa legislação, mas que porventura a sugestão do Sr. Deputado que a intervenção necessária é legislativa não merece acolhimento. O que merece é que a proteção sísmica na construção precisa ter uma intervenção, se calhar, regulatória, mais do que propriamente legislativa, e isso não obstaculiza a que haja uma intervenção do ponto de vista do mercado segurador, que é isto que estamos a lidar neste momento, até porque a construção será sempre de agora em diante e nós temos um estoque de edifícios já construídos muito grande e que importa assegurar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a discussão do projeto, será remetido a plenário e objeto de votação. O ponto número 8, que eu dirigiria primordialmente ao Grupo Parlamentar do PS, na exata medida em que, havendo esse entendimento, lhe competirá a indicação de relator, é a deliberação sobre a emissão de parecer para um projeto de lei 738, que 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do Chega, que cria uma comissão de mediação no Decreto-Lei 80-2022, cuja comissão competente é a Comissão de Economia, portanto, a nossa competência tem a natureza subsidiária. Portanto, pergunto ao Grupo Parlamentar do PS primeiro o seu entendimento.
Sr. Presidente, trata-se de um diploma cujo âmbito se insere claramente na 5ª Comissão, mas, dito isto, era um diploma que nos tinha sido distribuído, mas que foi redistribuído para a Comissão de Economia no âmbito do Grupo de Trabalho, que foi, entretanto, criado para acompanhar transversalmente os vários propostas que cobrem esta matéria e na qual, aliás, a nossa Comissão tem uma representação. Neste contexto, e não querendo separar a decisão que tomarmos deste diploma sobre outros que eventualmente tenham as mesmas características, do nosso ponto de vista não fará tanto sentido fazer aqui um parecer, uma vez que nós próprios estamos representados no Grupo de Trabalho e na Comissão, onde, de modo transversal, são acompanhadas, creio que, várias dezenas de iniciativas sobre esta área. Portanto, completamente disponíveis para fazer o parecer, mas parece-nos que não fará muito sentido estarmos a fazer esta duplicação nas circunstâncias que referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como bem refere, de facto, excepcionalmente a tramitação desta matéria foi objeto de um grupo de trabalho transversal de três comissões e, portanto, assim sendo, de facto, aquela que é a tramitação corrente das competências concorrentes, não me parece que se justifique e, portanto, declinaremos ou não, exatamente à medida em que já integramos cada grupo parlamentar, melhor dito, o grupo de trabalho que foi criado e, portanto, assim sendo, proceder-se-á em conformidade. O ponto 9, a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Governador do Banco de Portugal, da Associação Portuguesa de Bancos, Associação de Defesa dos Clientes Bancários, Associação dos Lesados do Banif e Associação dos Lesados do Papel Comercial do BES, requerimento esse que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, mas que dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso para o apresentar. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, está aqui em causa, realmente os 5 grandes bancos tiveram resultados líquidos em 2022, tiveram resultados líquidos acima de 2 mil milhões de euros. A sociedade portuguesa tem tido um papel muito importante na salvação de grandes bancos. Aliás, nos últimos anos, ou na última década, foram mais de 22 mil milhões de euros que foram injetados para salvar bancos. E, portanto, é incompreensível que agora eles, pronto, tenham este nível de resultados. Portugal continua a ter das taxas de crédito de habitação mais altas da União Europeia, continua a pagar os depósitos a prazo e remunerar os depósitos a prazo abaixo, muito abaixo, dos outros países da União Europeia, e este fenómeno tem que ser compreendido, no fundo, para percebermos como é que, numa altura em que realmente existe uma política monetária que está a elevar, portanto, as taxas, nomeadamente as taxas de crédito de habitação, para níveis incomportáveis, numa altura em que comissionamento, porque no início, digamos que os bancos privilegiavam muito a margem financeira em detrimento das comissões. Neste momento em que a margem financeira está a aumentar, os bancos não estão a reduzir as comissões. Portanto, há aqui uma política comercial que tem que ser percebida e tem que ser entendida, porque isto tem um impacto direto na vida das pessoas e das empresas portuguesas. E retira competitividade às empresas e obviamente, asfixia realmente, enfim, os agregados familiares com a prestação do crédito à habitação, ao qual se junta já também a situação de um aumento de preços que cada vez mais é estrutural. E, portanto, aquilo que nós queremos, no fundo, é perceber toda esta dinâmica, porque é que, e há outra coisa que também é importante nós percebermos, é que, efetivamente, as margens de lucro têm contribuído para digamos, a manutenção desta inflação elevada. E, portanto, é importante nós percebermos exatamente o que é que se está a passar, que dinâmica é que está a ser criada para, não, para no fundo, entendermos que se não está a haver aqui um aproveitamento de um oligopólio bancário e que está a prejudicar claramente as empresas e as famílias portuguesas, sabendo que alguns destes bancos, inclusive, vou dar o exemplo de Novo Banco, por exemplo, enfim, foi alvo realmente de uma injeção de capital muito elevada por parte do Estado e, portanto, que também acho que também nos merece algum tipo de esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Está aberta a discussão relativa ao seu, requerimento do Chega. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei na dúvida se tinha lido bem o requerimento e a sua epígrafe e a lista de entidades que estão a ser convidadas a vir a esta comissão, porque realmente nem a explicação, nem o requerimento, nem as entidades têm nada a ver uma coisa com as outras. E, portanto, nessa medida não me inspira grande simpatia e ainda menos simpatia me inspira quando um dos objetivos confessados, apresentado agora pelo Sr. Deputado Rui Afonso, é explorar a política comercial dos bancos, que era o que mais faltava à Assembleia da República, era agora investigar as políticas comerciais dos bancos para que, estando eles a cumprir a lei, pudessem ser alteradas por determinação da Assembleia da República. Portanto, sendo o princípio de que nós não obstaculizamos requerimentos, não vamos votar contra, mas não podemos votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Vilar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, eu partilho um pouco da estupefacção do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo ao ler este requerimento e ao ouvir esta apresentação, e acrescento e pergunto e questiono onde é que esteve o Chega no último mês, uma vez que o PSD apresentou um requerimento no dia 3 de fevereiro para ouvir pelo menos duas das entidades que o Chega aqui quer chamar, e precisamente sobre aquilo, sobre os principais temas que o Chega quer chamar, que são o aumento dos lucros, as taxas de juros nos depósitos que considera também baixas, a falta de apoio no crédito à habitação e agora, até para complementar ainda mais as audições que fizemos no mês passado, também reparo que também estão preocupados com as comissões abusivas, que aliás ainda recentemente tiveram propostas em votação aqui nesta mesma COF. O PSD vai votar a favor, precisamente porque é um tema que nos preocupa já há vários meses, mas não sem antes considerar que entende que este requerimento do Chega vem à boleia das declarações do Sr. Presidente da República, que questionou também o facto de os bancos estarem a apresentar lucros excessivos, que foi, há cerca de uma semana, gerou muita celeuma no setor da banca, o facto de nós termos usado essa expressão, mas o que é certo é que recentemente tivemos notícias que os lucros estão bastante acima, 9,5 vezes a mais da média europeia, e o Sr. Presidente da República também deu nota disso, e inclusive disse que questionou até onde deve continuar a ir a banca no sentido de compensar os anteriores períodos negativos, com este atual período positivo. Portanto, não podíamos deixar de dizer que este requerimento do Chega nos parece mais uma manobra do populismo que o Chega sempre nos habituou e de um aproveitamento político, pois esteve calado, entre aspas, mas sem grandes preocupações há um mês aqui nas audições a essas entidades e agora demonstra-se muito preocupado, curiosamente e coincidentemente, após as declarações do Sr. Presidente da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. E um pouco no seguimento das intervenções precedentes, eu gostaria de, antes de mais, sublinhar a importância que este tema tem. É um tema que tem sido acompanhado, objeto de preocupação, objeto de reflexão. E, aliás, como foi dito, tanto tem sido objeto de preocupação e de reflexão e de acompanhamento que a Comissão de Orçamento e Finanças teve nos últimos meses uma iniciativa, por iniciativa do PSD, justamente um requerimento para ouvir um conjunto de entidades sobre, e cito, a atuação do setor bancário na comercialização e na renegociação de crédito e sobre o desajustamento dos juros de depósitos face às condições de mercado. requerimento que foi aprovado, acho com o nosso acompanhamento também, e que permitiu que fosse ouvido no dia 13 de março a Associação Portuguesa de Bancos, há menos de 2 meses, a DECO, que não é exatamente a entidade que aqui é proposta, mas que representa os consumidores em Portugal de maneira muito estruturada e que, aliás, assiduamente contribuinte para as reflexões da Comissão de Orçamento e Finanças e de outras, mas a DECO foi ouvida também no dia 21 de março. O Banco de Portugal foi ouvido no dia 4 de abril, portanto há sensivelmente um mês, e já depois disso a Autoridade da Concorrência no dia 11 de abril. E, portanto, perante esta iniciativa recente, perante este conjunto de audições, eu interrogo-me se faz sentido, um mês depois, estarmos a voltar a este tema e a chamar estas entidades, e a minha resposta não pode ser positiva, e nesse sentido, aliás, devo até dizer que me espanta que o PSD vá acompanhar, obviamente responsabiliza cada grupo parlamentar o seu sentido de voto, mas que vá acompanhar esta reflexão quando é o próprio partido que propôs que estas iniciativas fossem desenvolvidas. Pela nossa parte, e como digo, sublinhando a importância deste tema, mas tendo em conta este contexto que foi aliás expresso por outros grupos parlamentares e que aqui apenas detalhei um pouco com as datas e com as diligências que foram efetuadas em sede desta comissão, nós não vamos acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me curioso que o Chega venha não só neste requerimento, mas também no agendamento que fez para dia 18 de maio, fazer aqui uma alteração muito significativa do discurso que tem tido ao longo dos últimos tempos. Porque eu ainda me lembro do deputado Rui Afonso nesta comissão dizer que não é verdade que os juros baixos tenham sido usados como desculpa pelos bancos para aumentar as comissões bancárias. E agora disse exatamente o contrário. E lembro muitas vezes de ouvir vários deputados do Chega, nomeadamente o Sr. Deputado Filipe Melo, dizer que não pode haver aqui qualquer tipo de limitações aos lucros de intervenção do Estado na atividade económica. Portanto, parece-me que o Chega está aqui a fazer uma completa inversão daquilo que tem sido o seu discurso e a sua prática política, e que o faz por mero oportunismo face à situação atual, que aliás é confirmado pelas votações que tem tido em relação a todas as propostas que têm sido apresentadas, nomeadamente pelo PCP, que põem em causa os lucros da banca e os interesses da banca. E, portanto, vemos aqui que há aqui uma alteração significativa da forma como o Chega aborda esta matéria. Depois, tal como no agendamento 18 de maio, também neste requerimento o Chega faz aqui uma mistura de alhos com bugalhos, porque junta aqui questões como os lucros da banca e os juros que estão a ser pagos pelos consumidores e as prestações, o agravamento da situação, que como aqui já foi dito, foi discutido nesta comissão num conjunto de audições aprovadas e que tinham sido propostas pelo PSD, mas que é uma matéria que até achamos que deve continuar a ter acompanhamento, junto com uma outra questão que é os lesados do BES e de outros bancos que são também requeridos para vir à comissão. Ora, eu queria só chamar a atenção de que esta questão dos lesados tem sido tratada por esta comissão já por diversas vezes, não só nas comissões de inquérito, mas também com diversos momentos em que tivemos aqui até audiências pedidas por essas associações e, portanto, não houve falta de acompanhamento por parte da Assembleia da República e da COF em particular em relação a esta situação dos lesados que temos acompanhado ao longo destes anos todos. E, portanto, acho que há aqui uma mistura de dois temas que, sendo ambos importantes, podemos correr aqui o risco de juntar aqui matérias, até do ponto de vista temporal, com dimensões muito diferentes. Não é? São situações que têm diferenças de fundo. Em relação a este requerimento, de facto, vemos aqui que há uma tentativa de duplicar um conjunto de audições que ainda foram feitas de forma muito recente, e, portanto, também nos espanta que o Chega, que nessas audições também, é verdade, participou, mas não sei se ficou alguma questão por colocar, porque parece-me que houve todo o espaço para a colocação de questões e de opiniões dos diferentes partidos, e obviamente que esta é uma matéria que merece acompanhamento permanente, mas também podemos deixar aqui passar algum tempo desde que ouvimos, por exemplo, aqui o Governador do Banco de Portugal sobre essas matérias, até o voltar a chamar aqui, porque não me parece que tenha havido uma alteração substancial da situação. Houve um agravamento numa linha que já vem de vários meses de agravamento das taxas de juros e, portanto, eu não acredito que a APB ou que o Sr. Governador do Banco de Portugal viesse aqui dizer coisa muito diferente daquela que disseram aqui há poucas semanas atrás. E, portanto, também nos parece um bocadinho extemporâneo este requerimento. sem, no entanto, dizer que devemos, obviamente, manter o acompanhamento sobre estas matérias, que, obviamente, são uma preocupação que não deve deixar de estar presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso para encerrarmos a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, começo por responder ao Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Sr. Deputado, nós devemos questionar a política comercial dos bancos. Porque a partir do momento em que nós suspeitamos que haja abusos de mercado, nós temos que suspeitar da política comercial dos bancos. Ainda por cima sabendo que 5 os bancos controlam 75% ou 80% do mercado bancário em Portugal. E, portanto, quando nós achamos que há abusos de mercado, devemos intervir, devemos suspeitar e devemos questionar. Isso acho que é a nossa prioridade. Relativamente ao Sr. Deputado Duarte Alves, Sr. Deputado, eu não me lembro de ter dito, relativamente às questões das margens financeiras, pronto, os bancos funcionam de duas formas, através de comissionamento, prestação de serviços, ou através da intermediação financeira. E, portanto, eles antigamente ganhavam dinheiro em margem financeira, entretanto, quando a margem financeira começou a diminuir, eles começaram a ganhar, os bancos começaram a ganhar dinheiro com as comissões. Pronto. E agora que está a ocorrer, digamos, um processo contrário, digamos, não baixaram as comissões, enfim, de acordo com o aumento da margem financeira que tiveram. Mas a grande questão aqui, Sr. Deputado, é que nós, quando fizemos as audições e quando o Governador do Banco de Portugal nos disse que estava tudo bem, que era tudo normal, não tínhamos a noção que a banca tinha tido resultados, nomeadamente os 5 grandes bancos, de 2 mil milhões de euros. Ainda não tínhamos esse conhecimento. Desculpe, que eu tinha essa situação, não me parece. E, aliás, essa situação foi colocada agora porque há aqui 3 fatores que se conjugam entre si, que é o facto da banca ser das que remunera pior, das que cobra mais em termos de juros de crédito à habitação e que tem tido, em termos relativos, os resultados líquidos mais elevados da União Europeia. E, portanto, é isto que nós temos que conjugar e é isto que temos que questionar. Depois, há aqui outra questão que também é importante. A Associação de Lesados do Banif e a Associação de Lesados do Papel Comercial do BES é para perceber o seguinte: nós temos que fazer um acompanhamento e é preciso percebermos de forma é que estão a ser, digamos, reembolsados ou não, digamos, estes lesados. Porque não há motivo nenhum, e aliás, há uma questão que é preciso nós percebermos claramente, e isto vem provar cada vez mais, que os contratos foram feitos, foram contratos que foram danosos, não só para os bancos, mas também para o próprio Estado. E, portanto, aquilo que nós queremos é fazer um acompanhamento de toda a situação e percebermos se, entretanto, já houve alguma evolução face a estes novos resultados que nós tivemos. Eu acho que a situação que nós devemos acompanhar, o facto de termos tido realmente o Sr. Governador há uns tempos atrás cá, não inviabiliza de nenhuma forma, achamos nós, consideramos nós, realmente estas novas audições, e realmente acho que é uma questão, e dado que é uma questão que impacta tanto na vida dos portugueses, que acho que é uma questão que nós não devemos, digamos, deixar de relevar. Dizer, pronto, mas ele teve aqui há um mês atrás, agora não o chateamos mais. Não, eu vou perguntar ao Sr. Governador do Banco de Portugal, novamente, como é que é possível realmente os bancos terem conseguido estes lucros extraordinários, que conseguiram. Isto é outra questão que eu depois ainda vou ter que colocar, mas se calhar não será, realmente para perceber como é que vai funcionar a questão dos lucros extraordinários. Mas para perceber realmente estes lucros excessivos que tiveram, face a um ambiente que deveria, no fundo, ser mais propício realmente e mais favorável realmente neste momento aos consumidores. Ou seja, a própria banca poderia neste momento propiciar o tipo de condições e aliviar, na nossa perspectiva, quer as empresas, quer as famílias portuguesas, face, digamos, ao novo ambiente que eu acho que tem, no fundo, enfim, tem favorecido, pronto, tem mais favorecido a banca do que propriamente os consumidores. Mas, pronto, deixo a consideração agora para ver como é que vai ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Vamos então proceder à votação do requerimento que apresentou e que acabámos de discutir, constante o ponto 9. Pergunto quem vota contra. O PS vota contra. Quem se abstém? O PCP e a Iniciativa Liberal. O PSD e o Chega votam a favor e está rejeitado o requerimento. O ponto número 10 é a designação do relator relativo ao projeto de lei 757, mas de autoria de alguém, seguramente, falta... Pronto, 757, 15ª, primeira e Bloco de Esquerda, falta na convocatória essa identificação, altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Como referi, cabe a indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de o fazer.
Sr. Presidente, será a deputada Jamila Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. O ponto 11, outros assuntos. O Presidente só tem 2 assuntos a partilhar com as senhoras e senhores deputados. primeiro dos quais prende-se com uma tramitação que tinha ficado pré-acordada e, portanto, cumpre-me apenas recordar, que é que se refere ao, à proposta de lei 64, que transpõe uma diretiva de cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, em que ficou pré-agendado que a sua votação será no dia 17 e, portanto, que, coerentemente, o fim do prazo de propostas de alteração seria nesta sexta-feira, dia 12, ou, eventualmente, na segunda-feira, dia 15. Portanto, serão as datas que estavam em aberto. Pergunto, senhores e senhores deputados, a proposta de lei 64 do Governo. Senhor deputado Alexandre Simões, faça ver.
Presidente, apenas para me dilucidar, guardamos ainda contributos, portanto, de entidades.
Já passou o prazo, os 10 dias que tinham ficado acordados, portanto. Portanto, a questão é essa, portanto, o prazo que foi dado.
Portanto, e aceitamos a ausência de qualquer contributo, não devemos indagar, eventualmente, relativamente à possível entrega dos mesmos, antes de avançar para a fase subsequente.
O Ordem dos Contabilistas respondeu a dizer que não se pronunciava. Exato. Senhores deputados, uma das entidades solicitadas respondeu a dizer que não havia razão para se pronunciar. As demais, antecipo eu que a justificação será semelhante, ou seja, quando a nossa experiência decorre, quando há uma matéria que suscita discussão, todas, perdoem-se a coloquialidade, vêm a jogo. Assim, a verdade é que há um prazo para responder e, portanto, formalmente, objetivamente, só uma respondeu, dizendo que agradecia o convite e que declinava a possibilidade de resposta. Portanto, assim sendo, o calendário que estava agendado é este, portanto, a menos que me seja referido, que tenho consciência que alguém se vai pronunciar ainda como de modo relevante, e, portanto, eventualmente até 15, portanto, em vez de dia 12 até dia 15, o que faz com que até dia 12 ainda possa vir alguma resposta. Portanto, pronto.
Aguardamos.
Certo. Então, o fim do prazo de propostas de alteração ficará para segunda-feira, dia 15, e a sua votação na especialidade para dia 17. Ah, sim, horas, é verdade. Meio-dia. A hora do almoço. Só para distribuir, eventualmente, para ser distribuído 18 horas. Estou a dizer, pronto, então fica 18 horas de segunda-feira, pronto. De facto, quando não se fixa a hora, depois há dificuldades de operacionalização. 18 horas de dia 15. O outro ponto, eu irei distribuir aos senhores coordenadores, que é o seguinte: recebemos do gabinete da senhora ministra dos Assuntos Parlamentares, vindo do Ministério das Finanças, uma solicitação da OCDE para reunir formalmente com a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças no dia 18, das 14 às 15, portanto, 18 das 14 às 15, para ouvir da boca dos senhores deputados. Eu vou enviar isto, portanto, apreciarão, para ouvir da Committee, que somos nós, the Medium Term Expenditure Framework and Spending Review Process, portanto, o enquadramento de gastos a médio prazo e estes mecanismos de realização de despesa, e a legibilidade e âmbito da informação prestada ao Parlamento, portanto, antecipadamente pelo Governo. Eu vou enviar, portanto, a única coisa que eu pedi às senhoras e senhores deputados é, como é solicitado a indicação do nome e endereço eletrónico de cada um dos senhores deputados, que respondessem entretanto, porque enviarei a lista nominativa dos representantes, portanto, antecipo que um representante para o grupo parlamentar, portanto, pedir que, como nos é solicitado não apenas a confirmação da data, mas a indicação com o endereço eletrónico, antecipo que seja para receber alguma comunicação direta por parte da OCDE para a entrevista. É a única coisa que faz sentido ao solicitarem o contacto do deputado ou deputada em causa. Senhores deputados, não tenho mais nenhuma informação? cumpre-me agradecer a presença dos senhores deputados e então até às 15h no plenário. Muito obrigado.